Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning.
Olá, meu nome é Vini Castro, sou o host desse programa maravilhoso que chamamos de Bacana Cash e eu venho apresentar novidades, ouvintes. Sabe aquela pessoa que você sente vontade de conversar mais depois de ver ela em algum local? Seja uma peça de teatro, seja um cinema, seja alguém que você conhece na rua, mas que você tem aquela vergonhazinha de chegar e perguntar: oi, como vai você? Então, aqui no Bacana Cash, pensando nisso, a gente começou esse novo projeto que é o Bacana Convida. O Bacana Convida vai ser o tipo de programa que a gente vai chamar pessoas que a gente tem interesse de conversar e que a gente acha que é interessante abrir uma conversa maior sobre assuntos específicos, e vai entrar no feed eventualmente, quando Deus quiser, para tampar o buraco ali entre o Bacana Extra e o Bacana Cash e o Bacana Games e todos os formatos que a gente tem. Hoje, para poder começar essa conversa e esse novo quadro, a gente está aqui com o Giovanni. Giovanni, é Giovanni ou Diabolique Terceiro?
Bem, como você achar melhor, meu nome artístico é Giovanni Aguiar e o Diabolique é um personagem que eu tenho dentro do Nostalgia Cabaré.
Eu fiquei interessado de entrevistar você, que é o diretor da companhia Nostalgia Cabaré, depois de ir no espaço Renato Russo e assistir vocês no espetáculo Splash.
Uhum.
Eu e meus amigos, principalmente o Ian, que é um hábil frequentador da companhia há algum tempo,
sim,
ficamos interessados. Eu só tive a oportunidade de chegar até vocês no Splash, porque aquela semana estava na semana de provas, então um pouco corrido, mas eu achei simplesmente fantástico. Que
obrigado.
Espetáculo maravilhoso. Ele é
obrigado.
Sutil, ele conversa sobre sexualidade de uma forma que eu não vi em outros espetáculos, pelo menos aqui em Brasília, que é um reduto de um certo puritanismo, eu acho, principalmente no social, mas isso acaba transpassando na arte. Mas me conta, como que foi essa criação em 2011 da companhia?
Então, eu vinha de uma experiência de trabalhar, ser presidente durante 7 anos do Instituto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bem, apesar de antes disso, agora eu tenho 30 anos como um artista profissional. E então eu fiquei 7 anos à frente da presidência do Indica. E no Indica a gente trabalhou muito com as questões sociais. Gênero, sexualidade, era um dos temas só que a gente abordava. E em 2011 a gente teve uma edição do Festival Internacional da Nova Dança, que eu também dirijo e sou criador. Faz 20 anos esse festival, ele começou em 96, mais de 20 anos. E essa edição foi toda dedicada à discussão de questões de gênero e sexualidade.
Uhum.
Foi quando a gente teve no teatro apresentações formais que discutiam esses temas, além de psicólogos, pensadores, filósofos, enfim, e artistas. E, bem, para o Festival Nova Dança eu pensei, bem, também a gente vai ter toda essa parte formal, mas é importante que a gente tenha também uma parte de apresentação das danças que são tidas como sensuais ou sexuais, né? Então foi aí que surgiu o espaço chamado, dentro do festival, chamado Cabaré Nostalgique. Então a gente montou um cabaré no estilo dos anos 20, com apresentações de dança, pole dance, striptease, dança do ventre. E eu criei 3 números para fechar essa noite. Um de burlesco, 2 de burlesco e 1 que era uma pegada mais sensual, né? Não é que é mais sensual, burlesco é super sensual, mas uma pegada sensual, mas que não tem uma data, assim, estilo muito
sim.
definido, né? E foi incrível ver a demanda do público, não só por esse tipo de linguagem, mas também pelo formato, esse formato que você vai para o teatro, fica bebendo, conversando com os amigos e vai vendo as apresentações, né? E uma coisa que é interessante nesse formato, que é muito diferente de você estar num barzinho, porque no barzinho ninguém presta atenção em nada, né? No Nostalgique, não. o público para, né, e assiste às apresentações, e participa, e colabora, então é muito bacana. Daí começou uma trajetória longa. Percebi que os artistas de Brasília tinham uma formação excelente em circo, em teatro, dança, música, mas eles não tinham a pegada do cabaré, a questão sensual, né? Então eu tive que começar a formar esses artistas para continuar com a proposta do Nostalgique Cabaré. Então, desde o início, o Nostalgique sempre teve essa bandeira de tratar essas questões de gênero, de sexualidade, de uma forma natural para o público, ao mesmo tempo também provocativa, né? No sentido de que a gente faz as pessoas refletirem sobre os padrões sociais, né?
Uma das coisas que eu achei interessante e muito bonita é que vocês têm vários tipos de corpos e você tem vários tipos de expressões artísticas durante as apresentações. E eu não posso dizer em relação aos outros espetáculos, mas em relação ao Splash. Então, vocês flertam com todos os tipos de dança. Tem a profissional pole dancer lá, que eu achei fantástico, de uma sutileza maravilhosa. Tem a Miss Fortune, que é a que canta, né?
Essa é a Lily Angel.
Lily Angel. A Lily Angel fantástica, cantando Águas de Março,
Águas de Março
em francês. Fantástico. Isso. Então, assim, você como diretor foi o responsável por roteirizar e encaixar direitinho? Ou é um processo mais coletivo de pegar essas diferentes expressões artísticas e colocar num espetáculo só?
Então, a gente tem 4 espetáculos.
Isso.
O Majestic, que é um espetáculo burlesco. O Fantastic, que é todo voltado para o fetiche. O Dreamland, que são contos infantis para adultos, né? A gente pega Peter Pan, Sininho e põe no ambiente do cabaré, e o Splash, que é um espetáculo aquático. Hoje, as pessoas participam muito mais do que no início, porque as pessoas que estão no Nostalgique, agora elas entendem mais a linguagem. Então, elas passam por uma formação e elas, aos poucos, vão adentrando nesse mundo e entendendo melhor como que funciona. Mas todos os espetáculos, a concepção é minha, os números, boa parte também, quer dizer, 90% a concepção é minha, mas alguns números, a parte da movimentação é feita pelos dançarinos ou eu ajudo eles a chegar aonde aquele número se propõe, né? Então, por exemplo, a gente tem um número no Fantastic, a gente tem um número no Dreamland, que é a Branca de Neve, que foi feita pela Lily Angel, onde eu trouxe a concepção para ela, a ideia do número, o que, que seria, eu fiz o figurino, desenhei o figurino, e ela estudou uma música e resolveu a parte da movimentação dessa música, e a segunda parte ela também trouxe uma proposta e eu fui dirigindo. Então, às vezes, eu trabalho como diretor, ou como coreógrafo, ou mesmo como intérprete.
O background dessas pessoas que compõem a companhia vem sempre de um lado mais de dança? Porque você se referiu a eles como dançarinos, né?
Não necessariamente, não. É, assim, a gente tem artistas que não tinham nenhuma experiência com dança, ou muito pouca, mas todos têm uma bagagem artística. Então, a gente tem uma pessoa que veio do circo, que não tinha nenhuma formação de dança, e ela passou por essa formação. E hoje, o elenco, a gente faz aula de balé, a gente faz aula de circo, a gente faz aula de canto, a gente faz aula de pole dance. Então, todos do elenco, assim, o máximo possível, participa dessas linguagens, que são as linguagens que a gente tem mais presença dentro do shows do Nostalgique, que é o canto, a dança, o circo e o pole dance.
Então, acaba que é um grande laboratório para todo mundo que está envolvido.
Sim.
Ali, né? Porque acaba que vocês se ensinam e aprendem um com o outro. E essa é uma das perguntas. O número final é você e o... Primeira pergunta, são quantos membros e quais são os nomes artísticos ou os nomes reais, oficiais deles?
Jura? São muitas pessoas.
No espetáculo. Vamos começar de fácil. No espetáculo Splash, quem tá lá com vocês?
É porque vai mudando.
Ah, tá.
Entende? Então, assim, por exemplo, em Goiânia, a gente fez.
Que foi a temporada antes dessa do Renato Russo.
Isso, a gente fez 6 espetáculos. Então teve dias em que a gente teve sessão dupla. Então tinha um elenco que fazia o Fantastique às 7 horas da noite e o outro elenco fazia os Fantastique às 9. Mas vamos lá, a gente tem a Lily Angel, o Pietro Dominari é o que dança comigo
O último número do
no último
Splash.
número do Splash. A gente tem a Julie Fatale, a Nina Angelique, a Miss Fortune, a gente tem a Vic Violet, e estão entrando agora, bem, deixa eu ver, Cherry Velvet, que é a do Polydance. Espero não ter esquecido ninguém. E tem as pessoas, senão eles vão me matar. E tem as pessoas que estão entrando agora, que são os estagiários e estão entrando no elenco. A gente tem o Mr. Lionel Noir, a gente tem a Pandora, que também é uma nova que está entrando. Tem mais duas pessoas. Eu ainda não decorei o nome porque elas ainda estão entrando no elenco, então ainda não decorei, mas tem mais duas pessoas. Ah, e tem o John Hoover também, que faz parte do elenco. Desculpa.
Muita gente.
É muita gente, são quase, sei lá, umas 12, 15 pessoas, mais ou menos.
Porque são você, três meninas, o assistente de palco e o outro
O assistente de palco é o Dom Juan.
são seis pessoas que compõem cada espetáculo.
Depende, às vezes 7. A gente vai ter uma edição agora especial, que é a
Dia 30 do 11.
30 do 11, é a Special Edition. É uma edição que a gente vai ter quase todo o elenco.
Nossa, bom.
A gente vai ter as 3 estagiárias, mais o Mr. Lion Noir, Pietro Dominari, eu, Sir Diabolik, a gente vai ter Lily Angel, a Julie Fatale, Nina Angelique e a Vic Violet. Então só não vão participar o John Hoover, a Miss Fortune e Cherry Velvet.
Então a companhia toda vai estar no dia 30.
Vai ser bem animado.
Ah, voltando ao Splash, eu achei de uma beleza fantástica, porque primeiro demonstra uma maturidade no teatro de você fazer um espetáculo daquele tamanho, uma ousadia e coragem também, porque o número começa só com vocês dois na parte principal do palco.
No final.
e vai escalonando com vocês, fazendo aqueles números, aquele número aéreo fantástico que eu vejo, acho que é a Fernanda Monte. Não, a Denise Fraga falou recentemente de que precisa de muito ensaio para parecer que não tem ensaio, para parecer que é improvisado. E a impressão que eu tive foi aquilo, de que vocês estavam tão afinados, vocês estavam se divertindo tanto no palco, que. E essa foi a impressão, acho, do público, porque você disse depois, no final do espetáculo, que foi a primeira vez que vocês foram aplaudidos de pé. E é uma coisa que eu fiquei emocionado, os meus colegas que foram comigo também ficaram emocionados, porque é algo bonito e foi escalonando e as três palcos ficaram simultâneos e aquilo acontecendo, chegando naquela catarse maravilhosa do final. É importante pro artista esse tipo de reconhecimento? Como que você vê o cenário brasiliense hoje de teatro? Se a gente tem público suficiente? Se o público é bem educado? Se tem algum tipo de problema?
Olha, sim, o artista, a gente se emociona também com os aplausos, né? Faz parte da nossa profissão, é muito importante para a gente porque é um reconhecimento. Claro que agora as redes sociais aproximaram muito as pessoas, né? E a gente está em contato também de uma forma mais direta com o nosso público, inclusive no nosso Instagram tem vários depoimentos, né? Sobre o espetáculo.
Eu achei isso bonito, que assim que o Splash acabou, eu vi vocês postando os comentários recebidos no inbox, na time do Instagram. Eu achei muito bom.
É. Então, a gente gosta de estar. O Nostalgia, que o público está praticamente dentro do palco, né? Igual você falou, os palcos são três palcos e eles estão distribuídos pela plateia, né? A gente tem um palco central e outros palcos no meio da plateia. E as coisas acontecem lá e voltam para o palco central, e, enfim, tem esse dinamismo. Com relação ao ambiente artístico, cultural de Brasília, né? As pessoas estão aí há muitos anos construindo a cultura e a arte de Brasília, né? O Nostalgia, que é um projeto único, ímpar, no Brasil, inclusive. Não tem nada parecido no Brasil, e a gente está num lugar muito privilegiado, eu diria também, porque o Nostalgia que tem conseguido realizar o trabalho de uma forma bastante apoiada pelo público, né, primeiramente, e também tendo alguns apoios institucionais, né? E com relação ao panorama cultural, Brasília cresceu muito, né? Fim de semana você tem programação para todos os tipos, né? Tem muita coisa. Eu acho que a gente está aprendendo também um pouco a questão da rede social, né? Porque as redes sociais estão consumindo muito o tempo das pessoas, né? Inicialmente as pessoas acho que imaginavam que não, que ia ser um lugar de encontro, e na verdade virou um local de muita exclusão, né? Mas uma coisa também que eu queria falar, assim, já que você está comentando sobre como é o Nostalgic e todo o processo, tem uma parte que é muito importante, que é a questão da sexualidade e as questões de gênero dentro do Nostalgic. Tanto dentro do elenco... Eu ia
perguntar sobre isso.
A gente está sempre discutindo isso. Semana passada, no ensaio, a gente ficou vendo documentários e falando sobre o tema e às vezes vem pessoas, psicólogos, pessoas ou pedagogos conversar com a gente, enfim. Nem sempre a gente acerta quando lida com o público, mas a gente busca se rever o tempo inteiro, né? Agora, essa coreografia final é muito curioso, porque o elenco do Nostalgic, para mim, como diretor, não tem gênero. Né? Então, se você for ver, essa coreografia final é um exemplo disso. Né? E então, algumas pessoas pensam assim, nossa, que legal, quero entrar nesse grupo, quero fazer parte e tal. Oh, bacana, mas tem muitas coisas envolvidas que não é só a questão técnica. Né? Então, por exemplo, no Nostalgic, todo mundo faz tudo. Então, se tiver um número de drag e a pessoa que faz a drag estiver machucada e só tiver eu vou ter que substituir, entendeu? Então, assim, é um número, esse número do encerramento, esse duo meu com o Pietro Dominari, eu quis fazer um duo de dois homens que fosse bastante afetuosos.
Sim.
Né?
Essa impressão que a gente tem na plateia é de que vocês estão primeiro com um laço muito grande para vocês conseguirem confiar um no outro, até pela complexidade e das manobras aéreas que vocês fazem ali. E o afeto que vocês têm um pro outro e a diversão. Porque, igual eu falei, aquilo parece... Aquilo é tão ensaiado para parecer que não está ensaiado e ficar fluido.
Então, o universo dos meninos é um universo, às vezes, bastante difícil, porque esse afeto entre os meninos não é muito, muito usual. Né? Então, a gente queria mostrar isso, que pode ser, né? Pode ser. E, enfim, tem um beijo, né? A gente se beija num determinado momento, e a reação da plateia é muito interessante, porque a plateia se emociona, né? A plateia não rechaça, a plateia incorpora, a plateia acha, ela entende que tudo aquilo faz parte de uma beleza, outras questões, né? E eu e o Danilo somos héteros. Uhum. Então, assim, quando entra, não, por isso que não tem a questão do gênero.
Uhum.
Né? A gente tem muitas pessoas do elenco que são héteros, tem bi também, mas isso não pode na arte ser uma pauta.
Uhum.
Entende? No sentido de que eu, como artista, eu tenho que transitar em qualquer lugar. Eu tenho que transcender isso. Né? Porque... Eu tenho que passar... Eu tô ali para passar uma mensagem.
Você é só o receptáculo daquilo, da mensagem que você está passando.
É assim que eu acredito, é assim que eu tenho conduzido os trabalhos no Nostalgia.
Eu perguntei sobre o público e o panorama de Brasília, porque deve ter sido, primeiro, difícil vocês penetrarem numa população que tende a ser muito conservadora, e essa educação que vocês fazem para naturalizar a sensualidade, para naturalizar esse tipo de relação e esse envolvimento afetuoso que você acabou de citar entre, por exemplo, dois homens. Naturalizar questões de gênero, naturalizar qualquer tipo de interpretação que possa ser maliciosa.
Sim.
Eu lembro que no começo do espetáculo você dá um aviso de que não se deve confundir os performers, os artistas, com o pessoal da Casa da Luz Vermelha, com muito respeito aos companheiros que fazem esse tipo de atividade profissional.
Claro.
Mas eu acho aplaudível essa relação que vocês têm. E foi difícil entrar no mercado de Brasília, Goiânia?
Então...
Educar a plateia?
Olha, a gente, claro, sempre tem, ainda até hoje tem... diferentes reações, uhum. né? Mas, no geral, assim, a gente não tem nenhum problema de pessoas que se sentem ofendidas ou agredidas.
Uhum.
É muito raro isso acontecer. No início, tinha algumas reações que hoje já não acontecem mais. Por exemplo, quando tinha uma dança masculina que era feita por um rapaz, e essa dança era identificada como uma dança, vamos dizer assim, hétero, entre uhum. aspas, né? Os homens da plateia viravam de costas, entende? Então...
Eu não sei por onde começar.
Ou mesmo assim, às vezes as meninas estão dançando entre o público e as meninas puxam...
A mão do companheiro.
Rapazes para perto delas, entendeu? Então essas coisas foram se diluindo e as pessoas, até quem vem hoje pela primeira vez, entende que é uma outra coisa, né? E que pode estar ali, que pode estar tranquilo, que pode sentir uma segurança de estar ali e participar do Nostalgia. Eu acho assim, a gente faz um concurso de sensualização no meio do Nostalgia.
Um masculino e um feminino.
Com a participação do público. Eu vou aproveitar para explicar isso.
Uhum.
O que acontecia antes do concurso era junto. Os meninos e as meninas faziam junto.
Uhum.
Só que o que acontecia? A plateia que vota para ver quem ganha.
Uhum.
Né? E as mulheres... sempre faziam mais barulho na plateia. Então, os meninos sempre ganhavam. E às vezes era muito injusto. Porque o cara dava uma volta em torno da cadeira e ganhava. E a menina ia lá e dançava, e era bonito e tal. E, enfim. E também serve para a gente também organizar as nossas trocas de roupa,
uhum.
a nossa preparação de backstage.
Uhum.
Né? Então, por isso, a gente tem dois concursos. Não é pra... E, claro, se tiver uma mulher trans, ela pode participar, é óbvio.
Uhum.
Entendeu? A gente já teve, entendeu? Mais de uma vez participando junto com as meninas. E, enfim, então... isso não é problema, e os meninos que são gays competem, participam, não é uma competição, é uma brincadeira, participam com os meninos que são héteros. Então, assim, a ideia é estar todo mundo junto e misturado. Essa é a proposta do cabaré.
Eu gostei da liberdade, porque vocês disseram no Splash de que na competição, na brincadeira dos homens, de que ele era noivo de uma garota que tinha participado no dia anterior.
Então,
e que ela foi e trouxe o noivo para poder assistir o espetáculo e acabou participando.
Então, deixa eu explicar para as pessoas, para elas entenderem. Nesse concurso do Splash, como o espetáculo é de água, a gente faz o concurso da camiseta molhada para as meninas e para os meninos o concurso da cueca molhada.
Achei fantástico.
Essa foi uma proposta do elenco, que eu falei assim, vocês são loucos, isso nunca vai dar certo. Você acha que alguma mulher vai querer molhar uma camisa e ficar, né, com os seios à mostra e alguém vai ficar com a cueca molhada lá? Desde que a gente estreou, nunca não aconteceu. Todos os espetáculos têm gente, as pessoas vão, participam e se divertem. E aí acontecem essas coisas. Por exemplo, no dia anterior tinha sido Dreamland, que é o concurso, tem o concurso de sensualidade, não é com água e tal, mas foi a noiva, com as amigas, e ela participou, né? No outro dia ela trouxe o noivo. E aí o legal foi que ela molhou o noivo, né? Então a gente sempre pega assim, por exemplo, um casal ou alguém que está acompanhado, um amigo, uma amiga, né? Então um molha a pessoa, no caso aí do Splash, um molha a pessoa que conhece, né? Já teve mãe com filho. Já teve mãe com a filha, sabe? E se divertindo horrores, sabe? Ela achando o máximo. E o rapaz falava assim, tá bom, mãe. Chega, tá bom. E ela, não. Então, assim, a gente se arrisca bastante, né? Fazendo essas coisas. Mas que tem sido muito divertido e todo mundo tem acompanhado de uma forma bem generosa, assim, com a gente.
O trabalho de vocês em apresentação é regular, uma vez por semestre, duas? Como que tem sido a carga de apresentações de vocês?
Então, como o Nostalgic já existe há algum tempo, desde 2011, né? A gente teve uma sede nos anos de 2014 até 2017, que era a Usina, ficava ali no SOF Norte. E a gente fazia o cabaré toda sexta-feira. E toda sexta-feira tinha lotação máxima, entre 170 e 200 pessoas.
Sexta-feira competindo com a Vic, que estava ali do lado?
É, toda sexta-feira, cara.
Gente, que fantástico.
A gente, na
eu
verdade,
sabia.
A gente fazia três sextas-feiras por mês, só não fazia a quarta porque a gente não tinha ainda o Splash, que é o quarto espetáculo, né? Mas a Vic, a gente já dançou muito na Vic também. Eles já convidaram a gente para se apresentar lá.
Não,
é mais parceiro e colega do que competição. E é interessante porque o público que vai no Nostalgic tem de tudo. Você tem, assim, 80% é casal, né? Aí tem esses outros 20% que é geralmente... pessoas que vão com colegas, enfim. E dentro casais tem gays, tem héteros, tem, né?
Tudo viado sapatão.
Não, na verdade, assim, a maioria das pessoas que vão no Nostalgic
são héteros,
mas convivem super bem. Tem meninas que estão no cabaré e se beijam, então... abraçadas uma com as outras, e os meninos também. E é como eu te disse, né? A gente, o elenco tem vários números que as meninas se beijam, que as meninas se tocam nas coreografias, né? Se tocam de uma forma provocativa, porque o que a gente faz não é de mentira. Então, assim, a gente estuda pra caramba para tentar levar para o público o máximo de sensação, né? Para que o público possa se sensibilizar. Então não tem como você passar um sentimento de tristeza se o intérprete não se sente entristecido, né? Então é mais ou menos por aí. E, enfim, a gente estuda bastante vários estilos de dança sensual, tanto moderna quanto burlesco também, para que a gente possa ter um domínio da nossa energia, para que a gente não passe uma mensagem equivocada para o público.
Quantidade de apresentações?
Então, agora, a gente vai... O ano que vem a gente tem que fazer 19.
Anotado, planejado, 19 apresentações no ano que vem.
Porque essa edição especial que a gente está fazendo agora, ela não é apoiada pelas instituições que apoiam o Nostalgic. Uhum. Então, a gente tem um apoio, esse apoio vai até o final do ano que vem, uhum. E dentro desse apoio a gente tem que cumprir 19 espetáculos.
Pelo FAQ?
Pelo FAQ. Sendo que 4 desses espetáculos, que o FAQ é do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, uhum. Sendo que 4 desses espetáculos vão acontecer fora de Brasília. 2 em Campo Grande e 2 em Caldas Novas.
Ah, que bom! Que bom, porque eu sabia que você estava em Goiânia antes desse espetáculo agora no Renato Russo, mas vocês viajam bastante o Brasil,
perto. Goiânia foi a primeira viagem que a gente fez, porque como a gente tinha uma sede, uhum. A gente ficou muito voltado aqui para Brasília, né? Uhum. Então agora que a gente está se abrindo para outros mercados, para ir para outros lugares. Em Goiânia foi sensacional a experiência. A gente começou com uma lotação pequena no primeiro dia e foram 4 dias. No domingo a gente já estava lotando. Então assim, tem um movimento de boca a boca que acontece, né, que é muito forte. Porque as pessoas entram naquele universo ali, é algo ímpar mesmo. E as pessoas saem de lá e falam, cara, eu tenho que trazer o fulano, eu tenho que chamar a minha amiga, minha mãe tem que ver isso, sabe? E a gente tem um público que vai aí de 23, 24 anos até 60 anos, sabe? Então, é um leque muito grande que a gente...
Além das apresentações com esses 4 espetáculos, vocês estão planejando mais algum para a temporada do ano que vem? Esses 4, normalmente, eles variam nesse mesmo ritmo?
Esses 4 são os que a gente vai viajar, né? Uhum. Então, assim, eu estou começando agora, a gente está terminando o ano, mas eu estou fazendo um processo de mapear alguns lugares, uhum. Rio e São Paulo. A gente também se inscreveu em alguns editais, porque para fazer uma turnê, uma viagem dessa, você tem que ter muito dinheiro, uhum. E para isso, ou um patrocinador, ou enfim, tem que encontrar
apoios,
alguma forma.
Né?
Apoios. Então, a ideia é que a gente possa ir para outros lugares o ano que vem também, que esse número de 19 com certeza vai crescer, uhum. Até o fim do ano que vem, né?
Eu pergunto porque, além das apresentações com esses quatro espetáculos, vocês têm cursos, vocês têm workshops, vocês têm aulas de diversas modalidades dentro da proposta do Nosso Gico Cabaré. Como que vocês intermediam isso? Como que vocês fazem isso junto com o espetáculo?
Então, no elenco, a gente tem vários professores. Tem professor de balé, tem professor de pole dance, professor de flexibilidade, enfim. Tem uma formação, tem vários professores. E esses professores dão aula, então a gente indica para as pessoas que querem aprender pole dance e tal, fazer aulas com esses profissionais nos locais onde eles dão aula. A gente tem parceria com 3 lugares também. O Espaço Pé Direito, na Vila Telebrasília, que tem cursos maravilhosos de dança e de circo, super legal. Circo lá pode ir de olho fechado, seja com Enoch, seja com Pedro, seja com Luciano. Inclusive, o pessoal do Nostalgic faz aula com eles, eu mesmo faço. Polidance, tem o Voe Poli, que é da Marcela, que é sensacional também. E o Reginaldo, Dança e Cia, na Asa Norte, que é uma escola de dança, onde a gente faz aula de balé, a aula dele é sensacional. Mas o Nostalgic, ele criou um curso chamado Sex Dance, que depois muita gente se apropriou desse nome, mas a gente foi o primeiro. Esse curso existe desde 2012, aqui em Brasília. E esse curso é o curso de formação das pessoas do Nostalgic, mas é aberto também para pessoas que querem desenvolver sua autoestima, as pessoas que querem melhorar a sua se desinibir, né? Pessoas também, a gente fala muito de empoderamento no curso. Claro, vai aprender várias técnicas de dança sensual também. O burlesco é um dos temas nesse curso. Mas o empoderamento é uma palavra que se fala demais, mas, a meu ver, o empoderamento é diretamente ligado a poder. E poder é escolha. Então, se você tem poder de escolher, você tem poder, né? Você é a pessoa que está empoderada, né? E se você não tem esse poder, você é o refém, ou seja, pela passividade ou pela atividade. E hoje a gente tem vários cursos. Então, eu estou dando aula para um grupo muito especial de mulheres que estão em reabilitação ou tratamento de câncer.
Nossa, que interessante!
É. O curso termina agora em novembro, por sinal. E o ano que vem a gente deve ter uma turma ou duas de mulheres que estão no cárcere, né? Mulheres que estão ou no cárcere ou estão em situação de risco, vulnerabilidade também. A ideia é que elas possam se apresentar também no Nostalgic, fazer parte, assim, uma participação especial, né?
Eu gosto dessa discussão sobre empoderamento, porque é basicamente uma discussão que a gente, ou pelo menos a minha bolha, tem hoje em dia sobre democracia. De que você só é empoderado, você só consegue tomar decisões corretas quando você tem os mecanismos de comunicação certo. Quando você tem conhecimento adequado, quando você é bem informado, quando você acaba que deixa seus vieses fora quando você vai tomar uma decisão de um certo nível de importância. Eu achei legal você falar principalmente dessas duas iniciativas, porque você está dando conhecimento, você está dando poder para essas mulheres saírem de alguma situação de urgência, nesse mesmo viés. Eu acho interessantíssimo, porque falando sobre sexualidade e sensualidade e demonstração é uma coisa que não é tão comum, tanto é que o Moça de Cabaré é pioneiro nesse tipo de espetáculo e não é algo que é, aspas, socialmente aceito, e vocês precisaram furar essa bolha. E é importante vocês empoderarem as pessoas, primeiro a participarem de cursos, depois a integrarem na companhia. E simplesmente fantástico. Você falou uma coisa na sua última fala, nessa sua última fala, sobre apoio. E é uma discussão que a gente vem tendo desde 2018, e eu já bati nessa tecla algumas vezes aqui no nosso podcast, que é sobre as leis de incentivo à cultura e qual é o papel delas para poder difundir cultura de qualquer tipo. As pessoas tendem a achar que cultura é só aquilo que elas gostam, e é um problema por si só, e eu preciso gravar um podcast só sobre isso, mas que as pessoas não entendem que qual é o custo para você fazer um espetáculo de qualquer forma, e qual é o custo para você, e qual o retorno que isso tem para a sociedade. O retorno a gente acabou de conversar, que é esse próprio empoderamento, essa conversa, essa destabutização, se essa pode ser uma palavra usada. E o custo é algo que você precisa tirar de alguma forma. O FAQ, ele é bom, ele precisa de ajustes, ele tem servido para vocês. Como é a relação do Nossa de Cabaré com essas leis de fomento à cultura?
Tá, então, eu tô no FAQ desde 2001, tem bastante tempo, por causa do Festival Nova Dança, né? Eu digo assim, eu estou encaminhando projetos desde 2001, né? Não que eles são sempre aprovados, né? E que são aprovados. O FAQ é um dos mecanismos que eu acho mais legítimos, primeiro, né? É um fundo da cultura do Distrito Federal, e o sistema do FAQ...
Fundo de apoio à cultura.
Fundo de apoio à cultura, exato. E uma coisa que eu acho incrível é que o sistema, como ele é montado, como ele foi montado ao longo desses anos todos, ele veio se aperfeiçoando, e é incrível porque é um funil bem apertado, a seleção é muito criteriosa, tem vários, se você pegar o edital, tem vários, várias pontuações, vários níveis de avaliações, está tudo bem detalhado lá, é bastante democrático ao mesmo tempo. Então, assim, eu só tenho a agradecer a estrutura com que o FAC está montada. A gente tem hoje uma nova administração que vem mudando muito e descaracterizando bastante a Secretaria de Cultura, que eu não sei, a gente teve um edital agora, vamos aguardar, vamos ver até que ponto, o que, que vai acontecer de fato. Mas é, a gente estava falando, enquanto você estava falando de apoio, eu queria deixar bem claro para as pessoas o seguinte. Da mesma forma que existe um fundo, né, Brasília tem um fundo para a saúde, ela tem um fundo do governo federal para a saúde, para a educação, para a segurança. Esse dinheiro, ele vem carimbado, ou seja, ele não pode ter outra destinação, né? O FAC é a mesma coisa. Esse dinheiro não pode ser usado para tapar o buraco da rua. Ele não pode ser usado para saúde.
Ótimo ponto.
E outra coisa fundamental. A saúde é importante? Fundamental. A segurança é importante? Fundamental. A educação é importante? Fundamental. E a cultura também. Não é trocar uma coisa pela outra, entendeu? Todos nós temos direito a todas essas coisas, está estabelecido na nossa Constituição. Então, a discussão não é, poxa, vamos pegar o dinheiro da cultura e botar na cultura? Não, não a discussão não é essa, entendeu? A discussão, o dinheiro da saúde é da saúde, o dinheiro da educação é da educação e... Todos nós temos que ter saúde, educação, segurança, entendeu? E não tirar daqui para tapar o outro lugar. Porque o que acontece é o seguinte, a gente vê isso há muitos anos. Quando tira o dinheiro de algum lugar, seja da educação, para botar na saúde, a gente começa a perder nas pesquisas. E aí você não tem uma pesquisa de ponta, você não tem bons profissionais, o seu professor de matemática... não é qualificado, enfim, então é uma bola de neve. Então a discussão, a gente tem que parar de discutir sobre isso, entendeu? E a gente tem que entender que isso são os nossos direitos e cobrar das pessoas que a gente vota e coloca tanto na Câmara Distrital quanto no
governo federal,
no Buriti, né?
Eu gosto dessa discussão, inclusive eu estou reprisando ela, porque, ouvintes, se vocês escutaram um episódio sobre o cinema brasileiro que saiu na segunda, a gente conversou bastante sobre isso também, de que cinema, que arte é uma forma de você se identificar como povo. É uma forma de você entender os seus problemas, é uma forma de você ventilar sobre os seus problemas e é aquilo que move uma sociedade de forma geral. Como você disse, educação é importante, suma importância, saúde é importante, segurança é importante, mas nada disso faz sentido sem cultura, porque você acaba que deixa as pessoas alienadas e sem perspectiva, e a cultura tá ali para poder trazer esperança, para você trazer uma perspectiva diferente, para você trazer algo de positivo na vida de uma pessoa que às vezes não tem nada para lutar ou para sobreviver àquilo. Cultura no DF, como você falou, como a gente conversou no começo, a gente é privilegiado, porque a gente tem artistas, principalmente música, que estão aqui fazendo um celeiro musical enorme desde que Brasília nasceu. Caetano Veloso passou muito tempo aqui, Zélia Duncan daqui, Elis daqui, Renato Russo daqui, um monte de gente que veio para Brasília e construiu uma carreira aqui e depois ganhou um destaque internacional. Eu fiz teatro musical durante algum tempo na Escola de Teatro Musical de Brasília, que é um dos polos além do Rio e São Paulo. Então a gente tem uma característica muito grande de cultura. Mas isso não seria possível, principalmente no caso do nosso agente cabaré, sem essas leis de fomento? Ou vocês têm uma sobrevida boa com os apoios das pessoas que assistem, de patrocinadores?
Olha, eu
Deixa eu reformular. Qual é a importância dos fundos setoriais para a cultura de uma forma geral?
A importância é imensa, entende? Mas assim, eu acredito que quando eu comecei a dançar, não existia nada disso, entendeu? Não tinha leis, não tinha nada disso, né? Eu tenho 30 anos como profissional, vou fazer 50 ano que vem, então assim, a gente tá falando de 87, né? Então é uma época em que eu comecei a dançar porque aquilo era algo que era importante pra mim. Então, se você vai começar na arte pensando se você vai ganhar dinheiro, se você vai morrer de fome, então faça igual um amigo meu diz. Não comece. Entendeu? É melhor você nem começar. Entende? Porque é difícil pra caramba. Os artistas são vistos de uma forma diferente pela sociedade. Não tô falando isso do lado do povo, né? Se eu vou num órgão público e o rapaz me pergunta qual a sua profissão, e eu falo, dançarino, ele olha pra mim e fala, não, o que você faz pra ganhar vida? O que você faz pra... Né, pagar suas contas.
É a velha piada do professor, né? Você só dá aula ou você trabalha também? Você só é artista ou você trabalha também?
Então, assim, o que eu quero... Tentando responder a sua pergunta é assim. A arte existe antes de tudo isso. Então, as leis, o apoio, tudo isso vem somar a um trabalho que já está sendo feito. Então, assim... claro, saindo do entretenimento, né, que é uma outra categoria de massa, mas falando de arte, de cultura, se você faz um bom trabalho, você nunca vai ter problema financeiro, entendeu? Você vai encontrar formas, as pessoas vão te seguir, as pessoas vão sentir a importância do que você está fazendo e elas vão te acompanhar. Mas é claro que eu não consigo fazer um espetáculo do nível da produção que é o Nostalgia, que você viu quantas pessoas só se apresentam profissionalmente, mais um staff de pessoas que trabalham
na produção,
enfim, com o ingresso a R$20 a inteira, entende? Então, assim, é impossível isso, né? Então, o apoio vem para que a gente possa fazer isto. Para que a gente possa fazer isto, disponibilizar esse acesso à cultura de uma forma mais acessível e que também a gente possa multiplicar esse trabalho que se desdobra em cursos. O curso que eu falei agora para as mulheres em reabilitação ou vítimas do câncer é gratuito. Então, assim, a gente faz muitas atividades gratuitas, né? Muitas mesmo. Então, acho que o fomento, o apoio é para isso, né? É para você dinamizar o acesso.
Eu quero pedir, porque a gente está se aproximando do final da nossa conversa, para você deixar merchans e despedidas. Falar o que a gente pode esperar do Nostalgia Cabaré no futuro e deixar redes sociais, onde a gente pode te encontrar... Você e os outros artistas que compõem essa companhia maravilhosa, como que a gente faz para achar vocês?
Então, é muito fácil para achar a gente. Na verdade, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no WhatsApp, a gente está em todas as redes sociais. Tanto como Nostalgique, como alguns artistas também estão lá individualmente. Tem os seus perfis de artistas, né? Então... para achar no Facebook, Nostalgique Cabaré, com T mudo, né? Nostalgique se escreve com Q-E no final e Cabaré T, com T mudo, né? São duas palavras separadas. Então, no Facebook é Nostalgique Cabaré, no Instagram é Nostalgique Cabaré Oficial e no WhatsApp aí é um número, né? Que também agora é no Telegram também, que é o 99105-3286. Dia 31 a gente vai estar apresentando no Espaço JK do Sesc, da 913 Sul, o Nostalgia Cabaré Special Edition. O que que é isso? É um apanhado dos quatro espetáculos. Então a gente vai ter números desses quatro espetáculos numa noite. Então, por isso é uma edição especial, além de várias outras coisas que estão incorporadas. Então, para o ano que vem, a gente deve ter uma temporada de 6 espetáculos do Splash, um atrás do outro.
Ah, que bom!
Além de outras temporadas também, dos outros espetáculos. Para 2021, a gente está pensando num novo espetáculo, que seria o quinto, que é o The Brazilian Way.
Já gostei do nome.
Que é sobre a cultura brasileira. Então, a gente vai... São mitos e lendas da cultura brasileira e personagens também, como a Carmen Miranda e tal, que vão ser o nosso mote, né? O local onde a gente vai fazer esse novo espetáculo, né? É de lá que a gente vai tirar a inspiração.
Eu quero avisar os nossos ouvintes, os bacanas, que eu acabei de receber aqui na produção que faltam 20 lugares para o espetáculo do dia 30.
Não, na verdade falta menos. Agora deve faltar
então,
uns 10.
Olha,
só.
Se você está ouvindo isso hoje, no dia que lança, você tem a chance de estar esgotado já, viu? Então, se fosse você, dava um pause aqui e ia correndo comprar os ingressos. Giovanni, muito obrigado pela sua presença aqui no Bacana Convida. Você vai ser para sempre o eterno primeiro.
O primeiro.
Será sempre lembrado. Foi bom para você?
Foi ótimo, adorei.
Eu quero agradecer também a nossa produtora da noite, Lorena. Obrigado, Lorena, você é topster. Nada disso seria possível sem você também. Se você escutou até agora, vai lá nas redes sociais no Nostalgia e Cabaré, curta, compartilhe, comente. Não deixe de conferir a performance no dia 30/11. Os ingressos estão disponíveis onde, Giovanni?
Então, a gente tem uma loja que a gente vende, que é Usina, que é o nome da nossa produtora, né? usina.loja2.com.br.
Então, vá lá, confira os ingressos, confira os cursos.
Corre, porque não vai ter na hora mesmo, isso é garantido.
Tem a possibilidade de ter uma sessão extra?
A gente tá pensando nisso, mas até agora não é uma realidade.
Okay, então ainda. Já sabem, né? A última chance deve ser agora. Corre e vai lá e compra o ingresso. Muito obrigado, Giovanni. A porta está sempre aberta para futuros convites.
Eu que agradeço a todos e aos ouvintes também.
Então é isso, obrigado. Esse podcast foi editado por Vini Castro.